Estamos de volta para o segundo bloco na Rádio Cultura 930, o programa Com Textura Sonora. E hoje o nosso convidado é o Rodrigo Enoch. Então, Rodrigo, você, só para continuar aquela nossa conversa, você estava falando que sempre os concertos apresentações dessa música eletrônica, dessa música eletroacústica, né? Ela acontece de uma forma, tem que ser meio que pedagógica, né? Aí...
Não, sim, dependendo muito do contexto. Quando certo. A gente apresenta isso dentro da universidade, aí... a gente acaba que não tem essa apresentação, não toda essa formalidade toda.
Sim.
Ainda que muitos estudantes não conheçam música eletroacústica, não é um gênero que entrou tão forte assim, né, no estudo. Mas quando a gente apresenta nos teatros, principalmente, né, aqui em Curitiba, por exemplo, a gente apresenta na Capela Santa Maria, no Teatro da Reitoria da UFPR. A gente fazia uma apresentação bastante didática mesmo, sempre com uma pequena palestra, assim, curtinha, uma apresentação rápida sobre o que era aquilo, né?
Sim, de onde veio.
O público não cai para trás.
Eu tenho uma relação bem legal com isso, que eu lembro que eu trabalhei bastante e a minha história com música começou com música antiga, né? Música da Renascença e depois música medieval e essa coisa toda. Então também, eu lembro que a gente ia tocar, sempre que eu levava meu alaúde, eu tinha que fazer contar a história da... Porque o povo se inteirasse da situação em que a música foi criada, para aquele tipo de instrumento específico, né? Quer dizer, aquele instrumento específico... Quer dizer, eu não sei aí, o que você acha? Isso é uma dúvida que eu tenho, você pode me ajudar, talvez. O que foi o desenvolvimento da música, quer dizer, assim, a criação de novas linguagens, de coisas assim, que desenvolveu os instrumentos musicais, que fez com que os instrumentos musicais se multiplicassem e chegassem nessa multiplicação que tem esses instrumentos acústicos, né? Ou foi o instrumento que possibilitou com que a música se desenvolvesse? Você entendeu a pergunta? Eu acho que deu para ficar claro.
Não, entendi. Isso é uma pergunta bem curiosa, bem interessante. Eu acho que existe uma briga acadêmica, né, para responder isso.
Mas eu vou a galinha, existe, né?
Mas tem autores que dizem, por exemplo, a gente pensa no, você falou da Renascença, mas se a gente for no Romantismo, por exemplo, há quem diga que a harmonia, né, o sistema dos acordes, só se desenvolveu como se desenvolveu por conta do piano, que foi uma inovação técnica.
Sim.
Porque possibilitava ouvir os acordes, né, de uma maneira mais clara e por mais tempo, já que o piano ressoava muito mais do que o cravo ou outros instrumentos de tecla
certo.
Anteriores do que o piano, né?
Ah, sim.
Então... E a tecnologia é o mesmo fator. A gente, quando você mesmo falou, né, quando a gente criou a fita magnética, que a gente pode gravar um som com uma boa qualidade e não só registrar esse som, mas manipular ele da maneira como a gente quer, acaba ficando um pouco óbvio se a gente pensar que muitos compositores iriam querer explorar esse som de uma maneira diferente, né?
Sim.
Então a linguagem musical, ela acaba se desenvolvendo muito por conta das novas possibilidades. É uma via de mão dupla, né? A própria música começa a ser pensada de outro jeito e a técnica acompanha essa nova maneira de se pensar. Eu acho que a música eletroacústica é um exemplo sensacional quando a gente olha para isso.
Pois é, o negócio...
A tecnologia abriu margem para muita coisa.
E outro dia eu vi no Facebook, eu vi uma menina, acho que ele devia ser no Nepal, lá no Tibete, por lá, ela estava tocando um instrumento de 3 cordas e ela fazia uns ritmos, umas coisas assim muito legais, né? Aí alguém falou, pô, imagine se tivesse 6 cordas o instrumento. Aí eu comentei lá, pus meus comentários, eu falei, acho que se tivesse 6 cordas ela não ia tocar a mesma música, né? Ia sair outro tipo de estética
verdade.
Musical, né? Não ia ser aquela estética musical. Então... Aí surge uma questão também um pouco, Rodrigo, no sentido assim, o seguinte, eu gosto de fazer muito essa relação com artes plásticas, pintura, né, escultura, essas coisas todas, né? Antes a gente tinha o pessoal, vamos chamar lá o Michelangelo lá, que ele trabalhava com tinha pedra, não, o mármore, a coisa assim para fazer as esculturas e tinha toda uma estética da história cultural e artística da época. Mas Depois vem deixa eu ver aqui, um Henry Moore, que é um outro, que é um artista plástico, escultor inglês aqui contemporâneo, em que ele usa, vamos supor, da mesma matéria que o Michelangelo usava, né, o mármore, e só que as peças do Moore são mais, não tem a mesma, como é que eu posso dizer assim, elas são mais simples, entre aspas, uhum, do que a Pietà, ou então as outras, o Moisés lá, que era do Michelangelo, que tinha uma questão artística muito, muito grande, né? E aí, você dá para dizer assim, com a música, você tem o Bach, que tem todo aquele floreio, tem todas aquelas questões da fuga, do contraponto musical, de melodias, e de repente você pega uma música que é feita com uma máquina, assim, quer dizer, é uma música com sons manipulados, e que você falou mesmo assim, soa como se fosse esquisito, né? Você falou,
não,
então, quer dizer, para quem não conhece, diz assim, pô, Bach é muito melhor do que o Moore, né? Do que aquele compositor, né? Ou vamos dizer, o Sr. Leonardo da Vinci, ele é muito mais pintor do que o Juan Miró, não é verdade? Porque o Juan Miró fez aqueles risquinhos, o da Vinci já tem... Como é que fica esse sentido do tocar um instrumento musical e manipular um equipamento sonoro assim, que você cuida dos sons? Eu acho, para mim, tem a mesma pegada. Você pode comentar sobre isso?
Sim, não só tem a mesma pegada, como muita gente começou a usar a eletrônica para também voltar essas músicas, vamos dizer assim, entre muitas aspas, tradicionais, né? Você falou o Bach, por exemplo, aquele disco clássico da Wendy Carlos, né? Que ela gravou fugas de Bach num sintetizador eletrônico.
Certo.
E justamente para mostrar as possibilidades, que a tecnologia, ela não é só uma maneira de se pensar a música, ela ainda é música. Dá para você produzir música de várias maneiras. Ou seja, o sintetizador eletrônico, ele é um teclado. Ele só produz outros timbres, outros sons. Ele não quer acabar com a música que veio antes, ele só quer criar novas possibilidades para se fazer música.
Certo.
E quando você fala das artes plásticas, é uma coisa muito interessante, porque essas novas possibilidades não só trouxeram, né, o ruído e esses novos sons para a música, como trouxeram o material sonoro para as artes plásticas também. A gente tem todo um movimento, que foi até a minha pesquisa no mestrado, que a gente chama de arte sonora, né?
Certo.
Que é essa junção das artes plásticas com o som. Então você tem a música sendo feita para galerias de museus e são pensadas nesses sons eletrônicos, justamente porque você não precisa ter um sujeito tocando a música o tempo todo ali. Você tem uma gravação que pode acontecer em loop, né, ou manipulada em tempo real por um computador. Ou seja, você também traz a música para outros espaços onde não ocupava. Ela estava acontecendo no palco, agora ela também vai para outros lugares. Então, como você falou, a gente olha hoje para uma música feita no museu e pensa, mas não é música. Não, é música, só a gente talvez precisa de um olhar um pouco distante para a gente entender como ela chegou até ali, né?
Pois é.
E a eletrônica foi esse caminho.
Sim, então vamos supor, eu gostaria assim, até era uma das questões que eu coloquei aqui, que eu estava pensando, né, quando a gente comentou da entrevista, né? Como é que... A razão que chama-se esse trabalho de manipulação de sons e gravação de sons de música, se o que a gente aprende é que a música é feita com, entre aspas, instrumentos musicais, né? E não sei...
É um fator curioso, porque a ideia de pensar música, né, você falou instrumentos musicais, notas, acordes.
Isso.
Isso é uma ferramenta. No fim das contas.
Você tem um suporte, né? A gente tem.
Exatamente.
A música pra gente é o quê? É melodia, harmonia e a harmonia e ritmo, né? E o tempo.
É tudo uma idealização, né? Você tem um material sonoro, melodias, harmonias, violões, pianos. E esse é o material, né, usado pelo compositor para se criar música.
Certo.
E se a gente pensa que mesmo trabalhando com ruídos ou com eletrônica e com os novos equipamentos, ainda é um pensamento artístico do compositor. Ele está estruturando como aqueles sons acontecem no tempo. E por mais que a gente não escute uma melodia, ainda tem uma estrutura musical acontecendo. Então a gente pode entender sim como música. É pensado como música, é composto, né? Escrito como música. Só usa novos sons, novas maneiras sonoras, né? Que é muito recente, né? Não tem nem 50 anos que isso começou a acontecer.
Então tem muita história.
Então a gente ainda está nesse processo de digerir isso, sim.
Tem muita história pela frente, então, ainda.
Com certeza.
Então,
estamos no começo ainda.
Somos os pioneiros, vamos dizer assim, no sentido que o pessoal que trabalha com essa coisa. Rodrigo, vamos botar música para o pessoal ouvir e a gente já volta para o terceiro bloco, tá bom? Muito obrigado aí, pessoal, já voltamos.
Thank you.